voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, um programa gostoso de você acompanhar, para você ficar bem informado todos os dias. Acompanhe aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube, acompanhe na sua rádio querida, a sua rádio que você se informa todos os dias, acompanhe também aqui pelo seu canal de televisão. Nosso abraço hoje, transmitindo o abraço aqui também do Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um bom dia para toda a família Almeida. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham, que nos prestigiam aí em Teresina, no Piauí. E vai também um abraço para Dona Deusa, alô Deusa, e também para Elza. Elza e Deus, acompanhando o programa Central Manhã, um abraço aí da equipe aqui da Central de Notícias Brasil e do Ribamar Fernandes aí de Teresina. O Luiz Mar também, bom dia a todos, os bandidos estão muito criativos na Vila Maranhão, essa criatividade deles acabou sendo flagrados, né, pela polícia, a polícia está monitorando.
Né? E estão morrendo também, viu?
Tem mais um. O Francisco Gomes também mandando um bom dia aqui para o Carlos Roger. Tem bandido criativo querendo esconder até dentro de botijão, né, em coisa de ar-condicionado.
É isso? Carro, viu, Humberto? Pois é. Após uma troca de informação entre as equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Receita, um caminhão que prestava serviço aí para uma transportadora foi abordado. Só que nesse veículo, Humberto, esse veículo ele saiu de Goiânia, lá na capital de Goiás, e seguiu em direção a São Luís, aqui no Maranhão. Então, durante as buscas nesse carro, os policiais perceberam um odor muito forte, um cheiro muito forte vindo de um compressor de ar que estava sendo transportado. Então, o que acontece? Ao abrirem o equipamento, sabe o que foi encontrado? Diversos tabletes de drogas escondidos no interior. Então, enfim, você que está acompanhando aqui, temos um vídeo aqui, James.
Olha o tamanho da carroceria ali.
Olha onde estava, né? Olha só.
Não é possível, rapaz. Pois é. Só para fazer mal para a cabeça e para o estômago dos outros.
Pois é. Né? Aí nessa operação, Humberto, olha, foram apreendidos 21 quilos de haxixe. Haxixe, sei lá o nome dessa droga, e mais de 19 quilos de skunk, aquela super maconha. Então, somando as duas drogas somadas, deu um total de 41 quilos dessa substância. Enfim, que já imaginou que tanto de mal essa quantidade todinha de drogas não ia trazer para a população?
E agora eu tenho uns pensamentos meio malucos, Jovem Pereira, acho que eu sou fora da órbita, não é? Olha, esses criminosos, eles pelo menos estão ganhando dinheiro. E você que está ingerindo, botando isso para dentro do seu corpo, está ganhando o quê?
Doença.
Então, o maluco é você que está alimentando esse tipo de crime. E aí a polícia tem que ficar trabalhando dia e noite para proteger o quê? Para não deixar para chegar você que tem a cabeça oca e que fica metendo todo tipo de veneno dentro de você, prejudicando a sua vida, prejudicando o seu bolso, prejudicando... Então, o idiota, o maluco é você, né, que fica consumindo esse tipo de coisa. Tem arroz, tem feijão, tem verdura, tem fruta, tem tudo para você se alimentar, que faz bem para a sua saúde, e você faz o quê? Mete um monte de produto químico dentro do seu corpo, e aí você vai passar o resto da vida indo para uma clínica, sofrendo com problemas de saúde, se não morrer.
Sem contar, Humberto,
então o burro é você.
E aí, sem contar também que está fadado ao fracasso. Você que usa droga, você pode ter certeza que o fracasso virá.
O bandido pelo menos estão ganhando dinheiro dos otários. Não gosto de utilizar esse tipo de linguagem, mas eu acho de uma burrice tão estrondosa, tão grandiosa, o cidadão que sabe que uma coisa faz mal para ele, não, mas eu vou fazer uma viagem, a viagem que você vai fazer, eu sei para onde é, e você também sabe.
Lá na minha região, Humberto, há um ditado popular que diz o seguinte: quem encontra besta, não compra cavalo.
Olha, vamos falar de assunto sério aqui. Olha, veja só, eu quero trazer logo esses dois temas aqui para a produção. O Maranhão Destinations, representantes da empresa, o Maranhão Destinations, eles estiveram reunidos essa semana para tratar de. Foi uma reunião estratégica para tratar, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente, para tratar das estratégias para a pré-COP 30, que foi uma ideia genial aí do Paulo Montanha, do Elinaldo Vasconcelos, de uma equipe, né, de trazer esse debate, aproveitar esse grande evento internacional que vai acontecer em Belém do Pará, trazer uma pré-discussão aqui para o estado do Maranhão e para os Lençóis Maranhenses. Qual é o ganho de tudo isso, Jovem Pereira, na minha visão, na minha limitada visão, vamos dizer assim, é que o Maranhão, nós temos aqui o presente de Deus, que isso é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Então, o mundo inteiro tem curiosidade para conhecer os Lençóis Maranhenses. E aí eles aproveitaram essa ocasião da discussão sobre o clima para trazer chamar essa discussão para o estado do Maranhão. O estado do Maranhão ser um protagonista nesse debate, fazendo uma reunião antes da COP30 para trazer. Olha, o cidadão está vindo lá da Ásia, lá da Malásia, lá de toda parte do mundo. Vem bem aqui para Belém do Pará. Rapaz, eu vou dar uma passadinha no Lençóis Maranhenses.
Ora.
Né? E aí, agora tem mais uma desculpa, além de conhecer os Lençóis Maranhenses, de participar de uma reunião preparatória para a COP30. Então, foi uma ideia genial. Aí tem agora o apoio também de alguns órgãos do governo do estado para a realização desse evento importante que vai acontecer agora no mês de novembro na cidade de Barreirinha, antes da realização da COP30 lá em Belém do Pará. E aí estão sendo discutidos diversos assuntos que vão ser debatidos nesse encontro aqui em Barreirinhas. E daí vai sair a Carta de Barreirinha, né? A Carta dos Lençóis, não é a Carta de Barreirinha, a Carta dos Lençóis Maranhenses, que vai ser lançada com os compromissos do estado do Maranhão, que pode ter um compromisso de preservação ambiental, passar essa imagem para o restante do mundo, para o mundo inteiro, que aqui nós estamos preocupados também com a preservação ambiental. Queremos que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses continue sendo um parque nacional com reconhecimento como patrimônio natural da humanidade, e que tem pessoas que estão preocupadas em preservar esse patrimônio que nós temos aqui. E o governador Carlos Brandão ontem esteve participando em mais uma reunião, participou do evento Global Policy Dialogue, como é que se diz? Um evento preparatório para a pré-COP 30, que será realizado, claro, lá em novembro. São 15 países e governadores brasileiros que estão discutindo o financiamento climático e transições justas, a transição energética. E aí o governador Carlos Brandão aproveitou essa oportunidade para defender o que, Gelber Pereira? Vamos aqui entender direitinho. Ele vai explicar sobre esse assunto. Olha, como é que eu vou chegar para um cidadão que vive da roça, que tem lá, que tem a sua rocinha, que derruba o mato, entendeu? Como é que é? Faz o roço.
A roçagem.
Faz a roçagem, faz o roço lá do mato para plantar o seu arroz, o seu feijão, sua abóbora, sua melancia, seu tomate, etc. Ele diz assim: olha, a partir de agora você vai preservar o meio ambiente, você não vai mais plantar a sua roça.
Aí vai comer o quê?
Vai viver de quê? Vai viver de quê? Então, o que o governador propôs é que diz: olha, nós temos que oferecer alternativas, financiar alternativas para que essa pessoa possa ter uma atividade econômica para poder, se manter. Se ela não vai poder mais desmatar, nós temos que oferecer outras alternativas, o plantio de mudas, uma série de outras coisas que vão ser discutidas. E para isso, vamos pegar um dinheirinho. Quem é que vai financiar isso? Vamos pegar um dinheirinho das grandes empresas que são as mais poluidoras. Então, não é justo? Você pega, olha, quem é que está poluindo? É o cidadão lá que está desmatando para fazer uma rocinha? Não. Nós temos grandes empresas que trabalham com a industrialização de produtos que poluem muito. Então, o que Brandão defendeu é que haja uma taxação desses grandes investimentos, desses grandes poluidores, dos grandes desmatadores, para financiar aqueles pequenos negócios de sobrevivência. Então, essa foi a ideia apresentada por ele. Explica melhor aí, Brandão.
Então é importante que a gente tenha atividade sustentável. Mas mais importante ainda é a gente garantir o financiamento disso, dessas atividades. Porque, lamentavelmente, onde tem as maiores florestas do mundo, onde está o maior índice de pobreza. Então eu defendo que a gente possa criar uma taxa para as grandes empresas poluidoras do mundo, certo? Que emite gás carbono, que possam contribuir, certo? Com programas que sejam debatidos, que sejam aprovados pelas entidades ambientais e que possam ser implementadas, certo? E acompanhadas. Agora, não dá para ficar falando, discursando em preservar a floresta sem a gente dar as condições mínimas para as pessoas, certo? Que lá moram, que lá vivem. Se a gente não fizer isso, as florestas vão ser destruídas por conta da venda até da mata. É o grande debate. Encontrar uma atividade produtiva rentável para que as florestas não sejam destruídas.
Pois é. Nesse nicho aí, Humberto, que se destaca muito, é um projeto, inclusive, do próprio governador, que é o projeto Floresta Viva.
Sim, entendeu?
Por quê? Porque você está, na medida que você dá uma ocupação para o cidadão e dá condições para ele produzir, para ele tirar o seu sustento, ele deixa de desmatar. Porque eu te digo uma coisa, essa coisa aí, não, foi colocado aí, a partir da. Inclusive, esses dias trouxemos essa informação aqui no Central Manhã, de que está proibido de desmatar, queimar até no dia 15 de novembro. Se não tiver condições para o pequeno produtor, isso não vai adiantar.
Não vai adiantar.
Por quê? Porque ele vai continuar desmatando, ele vai continuar queimando. Aí sabe o que pode acontecer? É encher a cadeia de pai de família. Que eu tenho certeza que não é isso que o governador quer, eu tenho certeza que não é isso que os prefeitos querem. Então é um projeto que tem que ser, claro, iniciado pelo governo do estado, porque é o poder maior que temos aqui no Maranhão, mas é um projeto que deve ser copiado pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores e muito mais pela iniciativa privada. Porque ou você dá condições para o pequeno produtor trabalhar, ou então essas leis não vão resultar em absolutamente nada.
Vai ser mera demagogia. Tem os políticos que gostam de aparecer bem na fita, e aí só quero fazer um discurso bonito, polido e tal, mas é mera demagogia, assim, são leis que não se aplicam.
Não vai servir para nada. Vou te dar um exemplo de outra lei, Humberto, que não funciona em lugar nenhum. Você conhece que, inclusive, o deputado Zé Inácio, que é meu conterrâneo, foi ele o autor da lei que criou a fila, o tempo estimado para a fila de banco. Você sabe disso, né?
Uhum.
Aí você chega na agência bancária, tem ali 4 ou 5 guichês que estão totalmente desocupados. Funcionários que se aposentaram, funcionários que estão de férias, enfim. Aí não tem um concurso público para preencher aquelas vagas e não tem autorização para contratação temporária. Aí eu te pergunto, essa lei vai funcionar? É a mesma coisa a lei do desmatamento. Para você proibir que o fogo seja colocado na vegetação, que não haja desmatamento, eu falo desmatamento em pequena quantidade, que é o desmatamento feito pelos agricultores. Se você não der condições para esses agricultores, é a mesma coisa que chover no molhado, como se fala na minha região. Não vai chegar em lugar nenhum.
Pois é. E você, o que acha disso? Mande também a sua participação. Olha, posso participar de uma extensa programação ali na região Tocantina, nas comemorações do aniversário lá da cidade de Imperatriz. O governador Carlos Brandão esteve na cidade de Governador Edson Lobão e esteve na cidade de Ribamar Fiquene, né? Em Governador Edson Lobão, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da estrada que dá acesso ao setor coureiro do município. Tem um grande polo coureiro, né? Produtor de couro naquela região lá. É a região do Nardelli Oliveira, né? Que vai garantir aí essa obra, vai garantir a pavimentação e melhoria das estradas vicinais que liga a zona urbana ao setor produtivo de couro. Brandão seguiu depois para a cidade de Ribamar Fiquene. A comitiva entregou aí a pavimentação de estrada que dá acesso à praia de Sumaúna, Quero conhecer essa praia também, né? Eu estou gostando dessa iniciativa aí, Jalber Pereira, de abrir acesso para as praias, para o pessoal tá curtindo,
vai atrair a capital também, interior.
Vai atrair o turista.
É, exatamente.
E esse turista, ele vai fomentar a economia local. O cara vai para lá e ele vai comprar.
Pois é, e aí essa estrada dá acesso a essa região aí do Rio Tocantins. Olha o tanto de gente lá, ó, chegando lá
agora
nesse.
Agora tem que ter cuidado com o Rio
locais,
Tocantins.
Né? Cuidar das embarcações, tudo direitinho.
Tem que haver utilizar mais o transporte hidroviário, que é mais barato.
Tem que haver uma fiscalização eficiente, entendeu? Tem que haver.
Quanto é que tá uma passagem de uma pessoa para ir para a Baixada do Maranhão pelo ferry boat? Não é R$10 ainda?
É, mais ou menos gira em torno de 10, 12 reais por aí.
10, 12 reais. Isso. Então, a passagem hidroviária através dos rios e dos mares são mais baratos do que...
Leva mais gente.
É, leva mais gente gastando menos petróleo, né? Gastando menos combustível. Então, é considerada aí uma atividade que pode...
Na verdade, Humberto,
resultar em economia.
Os transportes mais baratos que ainda existem no mundo é o hidroviário e o ferroviário. Por isso que tem que ser muito mais aproveitado. O Brasil, que é um país com dimensões continentais, os governos têm que colocar isso na cabeça. Tem que aproveitar a parte mais barata e que seja mais eficiente. E menos poluente também.
É, mandar mais construir mais ferryboat.
Mais ferryboat.
Está precisando mais ferryboat. E tem aquelas balsas também, no caso dos rios, né?
Isso.
É uma espécie de ferryboat menor.
É, algumas regiões do Maranhão eles chamam de pontão.
É, pontão. Né? Aquele que ele sai só deslizando. É bonito, acho que bonito. Nós temos agora o...
Vamos no intervalo.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos já trazer o Adilson Souza e vamos discutir também um pouquinho desse assunto que dominou a mídia nacional, que é a questão do tarifaço. Não vou nem sorrir a respeito desse assunto. Vamos, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da abertura do evento Transformar Juntos, que aconteceu em São Luís, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Maranhão e o SEBRAE. Durante o evento, a presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, especialmente no interior do estado. O deputado estadual Osmar Filho esteve no município de Matinha, acompanhando um dia inteiro de entregas na área da saúde. Ao lado do prefeito Newton Everton e do deputado federal Juscelino Filho, o deputado participou da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.